Começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Na apresentação, Daniele Santos
e Chico Almeida.
No programa de hoje, participação de delegados no 10º Congresso da Contag é uma das maiores de toda a história.
E mais, mudanças na Seguridade Social preocupam a Contag e os movimentos sociais.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A participação de trabalhadores e trabalhadoras rurais no 10º Congresso será 55% maior do que o último, realizado em 2005. 3.200 trabalhadores e delegados e delegadas sindicais devem participar do encontro em Brasília.
Pois é, Chico. Só a região Nordeste será responsável por 44% da delegação do Congresso. A repórter Andréia Póvoas tem mais detalhes.
O Nordeste deve levar para o 10º Congresso a maior delegação. Serão 1.414 delegados e delegadas sindicais, de acordo com o coordenador-geral da Regional Nordeste, José Wilson.
Em termos percentuais, nós estamos chegando no Congresso com 44% da delegação do 10º Congresso da Contag. Isso, para nós, é uma demonstração não só de mobilização, do tamanho que é também a ação dessas federações na nossa região, mas também do comprometimento das nossas lideranças sindicais, que se empenharam bastante em estar mobilizando e estar valorizando as duas principais temas que se destacam dentro do 10º Congresso, que é a reafirmação do nosso compromisso com o desenvolvimento rural sustentável, com renda e sustentabilidade para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais.
Nesta edição, houve aumento de 55% na participação de delegados e delegadas sindicais de todo o país em relação ao Congresso passado, que contou com 2.059 participantes. Para o coordenador-geral do Centro-Oeste, Valdinir Nobre de Oliveira, a participação das coordenações regionais tem contribuído para aumentar o empenho do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O Sudeste deve participar do encontro com 230 delegados sindicais.
A estratégia da Contag de trabalhar com regiões, isso fomentou cada vez mais a participação dos estados, trabalhar em grupos, isso é que está facilitando. Eu acho que a estratégia de trabalhar por regiões está facilitando esse trabalho e esse processo de motivação, de informação junto às bases.
Na opinião do coordenador-geral da Regional Sul, Hilário Gottselig, o Congresso é fundamental para discutir os rumos da direção da Contag. Nos 3 estados da região Sul, foram eleitos 681 delegados sindicais.
Esse próximo Congresso redefina, dê uma direção de pensar estrategicamente para que rumo nós possamos construir a nossa categoria e possa se posicionar firmemente em defesa da nossa categoria com liberdade, com autonomia, com unidade. Inclusive unidade não só nos temas, mas também apostamos ainda na construção de uma chapa, de uma direção que venha realmente dar condução nessas questões que venham se definir a nível nacional. Então acreditamos muito no Congresso, apostamos muito no Congresso e achamos que nós tenhamos toda a habilidade suficiente de construir unidade nos temas, nas propostas e unidade também na direção que vai conduzir a Contag naquilo que venhamos definir no Congresso.
A participação dos delegados de outras regiões também será expressiva. A região norte, por exemplo, vai levar 330 delegados e delegadas. Já a região sudeste contará com uma delegação de 505 pessoas.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E a política de cotas de mulheres e jovens deve fazer parte dos debates do 10º Congresso Nacional da Contag, que ocorre de 10 a 14 de março em Brasília.
Como este foi um dos temas de discussão das plenárias regionais e estaduais, os delegados e delegadas sindicais vão pautar o assunto. A repórter Andréia Póvoas traz mais informações.
Os debates sobre a política de cotas de mulheres e jovens dentro do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais devem nortear as discussões do 10º Congresso Nacional da Contag na capital federal. Na próxima direção da Contag não deve haver mudanças em relação às cotas de gênero. De acordo com a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, ela integra a chapa única definida para as eleições no mesmo cargo. A cota mínima de participação das mulheres é de 30%, segundo o regimento interno da CONTAG.
Eu creio que não acontecerá nenhuma mudança no sentido de diminuir qualquer possibilidade de nossa presença política nos espaços do movimento sindical rural brasileiro. Eu não tenho notícias de que tem propostas no sentido de acabar a cota mínima, e a cota mínima a que me refiro é de participação das mulheres, e ela tem um conteúdo político que é gênero, que é homens e mulheres, e que é fundada todo o debate nas desigualdades existentes, sejam as mulheres desde criança até estarem idosas. A cota é mínima, ela não é máxima, ela é no mínimo 30%, podendo ser bem mais. Então, acho que essa perspectiva nós vamos continuar trabalhando. O Congresso da CONTAG deve orientar e reafirmar essa estratégia como uma estratégia importante que garante uma maior participação das mulheres nos diversos espaços, desde as delegacias sindicais até a Direção Nacional da CONTAG.
Nesta edição do Congresso, a participação efetiva da juventude rural representa um grande avanço. A criação de uma política de cotas para os jovens foi aprovada a partir do 9º Congresso Nacional da CONTAG, realizado em 2005. O regimento interno prevê participação mínima de 20% de jovens nas instâncias do movimento sindical. É o que explica a coordenadora da Comissão Nacional de Jovens, Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Helenice Anastácio, que estará à frente da pasta pela segunda vez.
O 9º Congresso já apontou um outro rumo, de que era necessário estabelecer uma cota mínima da participação de juventude nas instâncias do movimento sindical, que não é somente nas direções de sindicatos, de federações e da CONTAG, mas em todo o espaço de formação, de articulação política, de plenária. E assim, esse congresso é a primeira vez que nós vamos exercitar de fato a implementação dessa cota.
No processo de formação da chapa única, foram respeitados os critérios das cotas mínimas para jovens e mulheres, previstos no regimento interno. A nova diretoria executiva da CONTAG será composta por 3 jovens e 4 mulheres.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Daniele, você sabia que alguns boatos espalhados sobre a prorrogação das dívidas do PRONAF estão prejudicando a adesão dos agricultores e agricultoras?
Pois é, Chico. Essas informações falsas podem contribuir para a perda do prazo de adesão. Diante de tanto diz que me disse, o repórter Luciano Franklin vai colocar esse assunto em pratos limpos.
A falta de informação e os boatos sobre o novo prazo para aderir à negociação das dívidas do PRONAF viraram motivo de preocupação para o Banco do Nordeste do Brasil. O superintendente regional do banco, Luiz Sérgio Machado, alerta que o prazo de 31 de março para a renegociação das dívidas não será prorrogado.
Isso é verdadeiro e que poderá prejudicar sensivelmente aqueles produtores que têm dívida em si no banco, porque ficarão impedidos de contrair qualquer tipo de operação, além de que, dependendo da fonte, se a fonte for Tesouro Nacional, eles serão inscritos na dívida ativa da União.
O diretor também demonstra preocupação com a baixa adesão às novas regras. Até o momento, 30% dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária procuraram um banco para quitar ou negociar suas dívidas. Luiz Sérgio lembra que a negociação da CONTAG com o governo federal criou condições facilitadas que incluem toda a agricultura familiar.
O que tem que pagar é muito pouco, é 1% do saldo em atraso. Vamos dar um exemplo, vamos supor que o produtor atrasou 2 parcelas no valor de R$500. Então ele deveria pagar 1% de R$500, equivale a R$5. Então o valor que o governo determina de pagamento adiantado é tão pequeno que nos leva a crer que todos os agricultores terão condição de pagar este 1%.
O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, afirma que o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais está mobilizado para prestar informações à categoria em todo o país.
Estamos também realizando mais uma campanha em conjunto com todas as outras organizações, no sentido de que esses agricultores saibam e participe efetivamente dessa grande possibilidade que foi aberta para que esses agricultores se coloquem adimplentes. Portanto, a gente pede um empenho muito grande.
Portanto, lembramos mais uma vez que os agricultores e agricultoras familiares têm até o dia 31 de março para procurar as agências bancárias e renegociar suas dívidas.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Tico, você conhece o projeto de produção agroecológica integrada e sustentável, o PAIS?
Conheço sim, Daniele.
Pois é, eu estou sabendo que esse projeto do Sebrae Nacional é muito bom, porque além de respeitar o meio ambiente, ele aproveita os recursos disponíveis e usa corretamente a terra.
É, Daniele, o projeto já foi implantado em centenas de propriedades rurais e deu novo rumo à produção agroecológica. Vamos saber como isso funciona com a repórter Cileia Pontes.
O projeto de produção agroecológica integrada e sustentável, o PAIS, é coordenado pelo SEBRAE em parceria com órgãos governamentais e não governamentais. Ele está implantado em mais de 2 mil propriedades familiares e consiste em um modo de produção orgânica de hortaliças, frutas e pequenos animais, dispostos de forma circular e com uso racional da água. O PAIS não utiliza agrotóxicos e aproveita todos os recursos existentes na propriedade. Uma das coordenadoras do projeto no SEBRAE, Nilman Costa, explica o que a propriedade rural deve ter para ser beneficiada.
Os critérios para que a pessoa possa ter o PAIS implantado numa área rural, preferencialmente em áreas de assentamento, é que essa área de assentamento você tem uma área no mínimo de 5 mil metros quadrados, você tem água, que você tem energia e que seja uma família de baixa renda, que ganha menos de um salário mínimo para que ela seja beneficiada pelo projeto.
As primeiras unidades do PAIS começaram a ser implantadas em 2005. A utilização dessa tecnologia vem gerando bons frutos para os agricultores e agricultoras familiares, como geração de renda, alimentação saudável, união da família e melhor qualidade de vida. A coordenadora do projeto enumera outros resultados positivos.
Outro benefício é fazer com que as pessoas entendam que elas, através da tecnologia, ela passa a entender melhor, a racionalizar os recursos hídricos, quer dizer o quê? Utilizar melhor a água, né? Utilizar melhor o tempo da pessoa para ela trabalhar na horta, a questão dela diversificar melhor a sua produção, não só para o alimento da família, mas também para que ela possa comercializar isso. Então, assim, em sérias coisas que a gente tem notado, não só na questão financeira, mas nessa questão também de aproximar as pessoas, ter uma harmonia das pessoas em relação à questão de um ambiente mais saudável e de coisas que possam favorecer a comunidade.
Se você quiser obter mais informações sobre o PAIS, procure a unidade do SEBRAE no seu estado ou no seu município. Se tiver interesse em implantar o projeto na sua propriedade, reúna a comunidade e solicite a implantação à prefeitura. A prefeitura também pode fazer uma parceria com o SEBRAE. E você pode ter mais informações sobre o projeto na internet. Anote o endereço www.sebrae.com.br.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Daniele, você sabia que vai haver novidades no programa Territórios da Cidadania neste ano?
Pois é, Chico, é verdade. A Secretaria de Desenvolvimento Territorial, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, promoveu um seminário de planejamento para discutir as ações de 2009 e 2010. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
O seminário de planejamento, realizado entre os dias 9 e 13 de fevereiro em Brasília, reuniu delegados do MDA, da Casa Civil, e articuladores do Comitê Técnico e Executivo do Programa Territórios da Cidadania. Eles aprovaram a implementação do Programa de Formação Continuada e os projetos territoriais estratégicos. O secretário de Desenvolvimento Territorial, Humberto Oliveira, explica que o programa de formação vai beneficiar os agentes que fazem parte dos colegiados territoriais.
O que nós queremos é desenhar um programa de formação em cada território, de maneira que fique consolidada a ideia de que nós precisamos ter um amplo programa de formação de pessoas, porque são as pessoas que farão o desenvolvimento dos seus lugares. Essa é a novidade que a SESC traz. No planejamento de 2009 e 2010, nós queremos como meta que cada território rural no Brasil possa ter desenhado de acordo com a sua realidade, com as entidades que participam do desenvolvimento no território, um programa territorial de formação continuada.
O secretário Humberto Oliveira explica que a formação vai abranger desde cursos básicos de educação formal até cursos específicos para agricultores e agricultoras familiares.
Começamos pela educação formal. e também pela educação não formal, que é aquela que nós fazemos através das nossas organizações. Eu mencionei a CONTAG e todo o movimento sindical, ou seja, os cursos de um modo geral para as lideranças sobre desenvolvimento territorial, os cursos de formação que trazem conhecimento sobre gestão de projetos, gestão pública, até aquela formação mais específica do agricultor familiar numa determinada atividade sua, por exemplo, na apicultura ou na caprinocultura ou no preparo do solo, cultivo, enfim, todo o processo, tudo aquilo que for capacitação, nos interessa que esteja nesse programa.
Outra proposta aprovada é a criação de projetos estratégicos para os territórios rurais e para os territórios da cidadania. Segundo Humberto Oliveira, o objetivo é priorizar os projetos mais importantes para cada território.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
O movimento sindical do campo está preocupado com algumas mudanças no sistema tributário que influenciam nos direitos sociais de milhares de trabalhadores. A repórter Juliana Oliveira traz as informações.
A CONTAG se mobiliza em torno das discussões sobre a reforma tributária. Segundo a entidade, algumas mudanças vão atingir os recursos destinados para políticas sociais nas áreas de saúde, previdência e seguro-desemprego, incluídos no sistema de seguridade social. Por esse motivo, a CONTAG e outros movimentos sociais se articulam para tratar do assunto no Congresso Nacional. Pela proposta da reforma, que mexe com todo o sistema de impostos, alguns recursos antes destinados para a seguridade vão ser repartidos com outros setores. O sistema de seguridade social é responsável pela sobrevivência da maioria dos municípios brasileiros. Segundo dados da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, essa mudança pode afetar cerca de 26 milhões de beneficiários do INSS e 6 milhões de trabalhadores que recebem o seguro-desemprego. A CONTAG reconhece a importância da reforma tributária, mas acredita no diálogo com a sociedade para evitar prejuízo aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. O governo quer aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional ainda esse ano. O objetivo é mudar a lei e a forma de arrecadar os impostos, taxas e contribuições existentes. A mudança vai afetar a vida da população rural e urbana, dos empresários e dos governos federal, estaduais e municipais, porque vai mexer com os recursos transferidos para o Estado e os serviços públicos como segurança, educação, saúde, saneamento básico, entre outros.
Encerrando o programa, você fica com o romantismo de Edson e Hudson, interpretando a música Azul, composição de Flávio e Gustavo Santander.
A voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!
Foi na manhã em que eu te encontrei, quando a brisa tocava tua doce pele, teus olhos tristes que eu adorei ver, na noite em que eu te amei. Quando em silêncio por fim te beijei, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho pro céu em você, posso ver a estrela que eu sempre sonhei. Esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando a perdão, puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. São mil loucuras de amor com você, raio de lua será para mim azul, e como a chuva pintada de azul, sempre será só você. E esse amor é azul como o mar. no coração, e esse amor é azul como o mar.